antes da gente ir para as perguntas de ouvintes, Paulo, eu queria ver com você o seguinte. O Cacá me perguntou a pergunta clara. Vou perguntar a uma contadora. Paulo, você já fez a sua declaração?
Não. Comecei a preencher, mas não enviei.
Então você está mais avançada do que eu, porque ele me fez essa pergunta e hoje de manhã eu falei, não. Não fiz. Mas eu já estou com pelo menos, assim, uns 95% de todos os documentos que eu já juntei. Eu não iniciei o processo de declaração, mas eu já estou com os documentos bem já separados. Aí a pergunta que fica é o seguinte, ele me perguntou, você faz como? Eu falo, eu faço por meio de aplicativo, por meio do aplicativo da Receita. E aí eu fico perguntando, o que, que é mais fácil pro declarante, Paulo, fazer pelo aplicativo, já que tem muitos que têm que declarar pequenas coisas, aplicativo ou pelo programa normal da Receita, em computador, o que, que você indicaria?
Então, esse ano, por exemplo, você perguntou da minha declaração. Eu utilizo a minha declaração pré-preenchida. Por quê? Porque eu tenho certificado digital. Então, aquela pessoa que tem certificado digital, ela já pode importar a sua declaração pré-preenchida, já facilita bastante, porque já vem várias informações prontas da própria Receita Federal.
Certo.
Então, isso é uma questão legal, quem tem o certificado já importa. Agora, também tem a facilidade, por exemplo, de você baixar o sistema no seu computador, né, ou no seu notebook, ou de você fazer por um aplicativo. E aí, nesse aplicativo, você pode começar no seu celular, por exemplo, a sua declaração. E aí, depois você abre o aplicativo no seu computador e vai fazendo a declaração, entendeu? À medida que você puder. Então, certo. Isso é uma vantagem do sistema.
Agora,
entendeu? Tem gente que se sente mais confortável fazendo no programa normal, né? Baixando com o programa no computador.
Agora, Paula, tem uma dúvida que é a básica e principal para todo mundo, principalmente aquelas pessoas que vão fazer a sua declaração pela primeira vez, porque nós temos dois tipos de declaração, a completa e a simplificada. Quando é vantajoso para a pessoa fazer a declaração simplificada, Paula?
Então, a declaração simplificada, ela é vantagem para aquelas pessoas que não possuem muitas deduções, né? Então, vamos supor, a pessoa não tem dependente, a pessoa não faz faculdade ou não estuda, né? Não tem muitas despesas médicas. Então, é mais vantagem ela fazer pelo modelo simplificado. Porque no modelo simplificado, é como assim, o governo ele já te dá um desconto automático sobre os seus rendimentos, né, no valor de 16 mil, aproximadamente. Se você não tem despesas mais ou menos nesse valor, não adianta nem você fazer a declaração completa. A vantagem que eu acho legal, Cacá, é às vezes a pessoa fazer testes. Ela pode fazer a declaração, preencher todas as informações que ela tem, inclusive de despesas, colocar lá suas despesas médicas, de plano de saúde, se tiver dependentes ou dependentes, e aí ela vai observar no lado esquerdo da declaração que já vem lá uma simulação por deduções legais e por desconto simplificado. E ela consegue verificar o que é mais vantagem para ela no próprio sistema. Então, às vezes a pessoa diz assim, eu nunca fiz a declaração completa, eu não vou fazer. Faça o teste, verifique se realmente não vale a pena para você. Porque pode ser que aquele ano foi diferente, você teve mais despesas, né, dedutíveis. Então, eu acho importante a pessoa lançar todas as informações e aí ela vai verificar o que é mais vantagem.
Ok, Letícia.
Paula, a gente está conversando com a Paula Altanella, ela é contadora, conselheira do Conselho Regional de Contabilidade aqui do Espírito Santo. Vamos esclarecer as dúvidas aqui dos nossos ouvintes, Paula, eles que já encaminharam mensagem mais cedo. Tem uma dúvida aqui, o seguinte, o ouvinte pergunta, sou dependente do meu pai na declaração, mas tive renda em 2019. Ele é obrigado a declarar a minha renda?
É obrigado. Então, bem, se você lançar um dependente, da mesma forma como você lança as despesas desse dependente, né? Se o dependente estuda, se as despesas médicas relacionadas ao dependente, você também tem que lançar a receita que ele teve naquele ano. E aí, mais uma vez, tem que verificar se vale a pena, que a partir do momento que esse dependente possui uma receita, essa receita soma com a receita do titular da declaração. E aí pode ser que não vale mais a pena lançar aquele dependente na declaração. Pode ser que esse dependente faça a sua declaração separada. Ou seja, melhor ele até fazer separado. Então, mais uma vez aí, o contribuinte vai ter que testar o que é mais interessante.
Aí, no caso, ele que teve renda em 2019, ele tem que avaliar aquele valor mínimo, né? De quanto que ele ganhou, para saber se ele...
Isso. Isso, então assim, ele tem que olhar essa questão do valor mínimo. Mesmo, até se ele ganhou mais que o valor mínimo, ele pode ser dependente, entendeu, Letícia? Isso não impede ele de ser dependente. Mas aí, a maioria das vezes, não vale mais a pena essa dependência. Vale a pena ele fazer separado essa declaração.
Certo, tem a pergunta aqui do Rodrigo Assis. Ele fala: tenho alguns investimentos de renda variável e fixa na Bolsa de Valores e gostaria de saber se tenho que declarar os mesmos. Outra pergunta dele: também sou MEI, microempreendedora há 5 anos e nunca fiz declaração de imposto de renda. Gostaria de saber se devo esse ano e como fica a situação dos anos anteriores que não fiz a declaração de imposto.
Então, a coisa que a gente até falou na semana passada, né? Só por ele ser MEI, ele não está obrigado a fazer a declaração. Então, o fato dele não ter feito a declaração de imposto de renda não me preocupa, não tem problema pela questão do MEI. Agora, a questão do investimento em bolsa de valores, ele tem que verificar se ele foi obrigado. É o seguinte, se ele teve, durante o ano de 2019, algum movimento maior que 20 mil, ou seja, ele vendeu ações mais de 20 mil em algum período, de janeiro a dezembro, ele é obrigado a declarar. E se ele tem aplicações mais de 300 mil reais, também ele é obrigado a declarar. Então, ele vai ter que analisar agora aí o movimento dele em Bolsa de Valores, né? Pelo MEI não é obrigado. Mas, mais uma vez, o cliente já conversou, eu acho importante ele fazer a declaração, o MEI, independente da obrigatoriedade, porque acaba sendo a única comprovação de renda. E cada vez mais bancos, instituições financeiras, eles pedem essa comprovação, né? Então o MEI fica desguardado, ele fica sem nenhum tipo de comprovação se ele não fizer a declaração.
Voltando também, uma pergunta muito parecida com o ouvinte anterior a essa pergunta, o Fernando Campos, ele pergunta o seguinte: se o dependente tem investimentos em ações, ele tem que declarar separado ou continua como dependente?
Continua como dependente, né? Mesmo se ele tiver, o dependente ele pode ter bens, ele pode ter aplicações financeiras, pode ter aplicação em bolsa, isso não impede que ele deixe de ser, né? Obriga ele a fazer uma declaração separada. Ele pode, mas obrigatoriamente precisa lançar patrimônio desse dependente na minha declaração e também toda essa movimentação, né, que foi feita como aplicação em bolsa ou outra aplicação qualquer.
Nós estamos conversando com a Paula Antonella, contadora, conselheira do Conselho Regional de Contabilidade aqui do Espírito Santo. É muito importante, vale destacar aqui, vou abrir um parênteses, para você que vai entregar a sua documentação, vai pedir a um contador que faça a sua declaração, gente, que ele tenha registro no Conselho Regional de Contabilidade, porque isso credibiliza o profissional, correto?
Exatamente.
E, claro, vai te dar essa confiança também no serviço que você está pagando para, né, para uma outra pessoa fazer a sua declaração de imposto de renda. Olha, a dúvida da Edjane agora, acho que é a dúvida de muitas pessoas por aí, viu? Ela fala: Paula, uma dúvida, os rendimentos de programas de pagamento, exemplo, PicPay, tem que ser declarados também?
Tem que ser declarado. O próprio PicPay, tem muita gente hoje que utiliza o PicPay, né? Vários MEIs estão utilizando o PicPay. Então, o PicPay, ele tem dentro do próprio sistema um informe lá com todos os seus recebimentos, né? E ele tem que ser declarado. É uma renda, é uma receita, né? Tem muita gente aí preocupada, mas da mesma forma como os recebimentos de cartão de crédito, as empresas de cartão de crédito informam para os órgãos, né, para a Secretaria da Fazenda, informam para os órgãos dessa movimentação, o PicPay também, ok? É uma receita, então, como qualquer receita, qualquer rendimento, a gente precisa declarar.
Tem uma,
né,
outra...
As pessoas acham, o PicPay é um aplicativo, não precisa... Cuidado, viu? Precisa declarar sim.
Esse rendimento, ele consegue esse extrato junto ao PicPay, Paula?
No próprio PicPay.
Tem, né?
Você consegue sim. Tá lá dentro do próprio PicPay, ainda mais se você for o PRO, né? Se você for aquele do profissional, você consegue esse informe.
Paula, mais pergunta, viu? Olha, o que eu devo fazer se a fonte pagadora não envia o comprovante de rendimentos?
Nossa, isso é um problema, né? Primeiro, você precisa notificar, a gente aconselha sempre, notifique por escrito essa fonte pagadora. Ela é obrigada, por lei, a te dar esse informe de rendimentos. Mas se você não conseguir, o que a gente aconselha? pegue todos os seus rendimentos, né? Você pode conseguir pelo seu contra-cheque, se você tiver todos. E você vai lá e some e lance. Não deixe de fazer essa declaração. Isso é muito importante. Aí, após a entrega da declaração, hoje, todo contribuinte consegue acompanhar como que essa declaração ela está. Se ela está em malha, se ela foi processada, pelo ECAC, pelo próprio site da Receita Federal. E aí você vai conseguir acompanhar se o que você declarou está compatível com o que a fonte também declarou, ok? Mas as empresas são obrigadas, é obrigado, não é opção.
Certo. A Rafaela está perguntando, Paula, bom dia, Paula. Devo declarar valores em poupança?
Oi, Rafaela, deve sim. Se você já faz a sua declaração de imposto de renda, você deve declarar todos os seus bens, né? Então, todas as suas aplicações, seja em poupança ou em renda fixa. Se você não declara, mais uma vez, cabe aquela questão do limite, né? Se o somatório dos seus bens, inclusive o que está na poupança, não ultrapassa 300 mil, não está obrigada a declarar. Mas se você já faz a declaração, coloque todos os seus bens. Aplicação em poupança e aplicação em renda fixa, qualquer. E lembrar também que os rendimentos da poupança tem um espaço específico lá, a gente tem que lançar.
Certo, lembrando, né? Tem que pedir ao banco também essas informações.
Isso.
O banco fornece.
Alguns contribuintes me ligaram, até estão tendo uma dificuldade de conseguir em alguns bancos específicos, não estava liberado até o início do mês. E alguns bancos estão insistindo para que as pessoas realmente tirem só de forma online. Estão botando até dificuldade para dar impresso no próprio banco.
Uhum.
Mas esse é um direito, né, ódio de consumidor. Tem que pedir um informe no banco.
Essa questão de só via online é um problema, né? A Rafaela tá voltando aqui e fala, por favor, me esclarece só. Então, devo declarar só se ultrapassar 300 mil, é isso?
Não, Rafaela, olha só. Se você já faz a declaração, se você tiver lá 20 mil, 30 mil, tem que declarar. Você vai pedir um informe do banco. Se você faz sua declaração de imposto de renda, você tem que lançar todos os seus bens, né? Então, você fez a declaração, você já faz por conta da sua fonte de renda, por causa dos rendimentos, lance lá nos bens todos os seus bens, né? Tudo que você tiver, inclusive a sua aplicação em poupança.
Correto, tá esclarecido. Ah, tá esclarecido. Agora ficou esclarecido,
okay.
Paula. Última pergunta aqui, gente. Infelizmente, vão ficar perguntas para trás, mas a gente já conversou com a Paula. Paula, às segundas ela estará aqui com a gente, tirando dúvidas dos ouvintes, porque as dúvidas vão surgir, principalmente conforme as pessoas forem caindo, opa, como eu, né, lá, começar a declarar e contra uma coisa aqui, contra uma coisa ali, não está conseguindo avançar. A Paula estará aqui com a gente. Última pergunta, Paula, de ouvinte Paulo. Paulo, né? Preciso declarar seguro-desemprego no imposto de renda?
Oi, Xará, preciso sim, tá? Seguro-desemprego, ele também você vai receber um informe, né, do INSS, e tem lá toda a forma como você tem que declarar esse seguro-desemprego. A vantagem é que o seguro-desemprego, ele é um rendimento isento, ok? Ele não é um rendimento tributado, mas precisa ser declarado sim.
Maravilha, olha que bate-papo, que bacana. Paula, olha, muito obrigada. Oi?
Nada, vamos fazer um compromisso?
Vamos lá.
De exemplo para os ouvintes?
Vamos lá.
Eu e você, a gente combina de entregar a declaração até dia 30 de março.
Olha, quando
mês antes.
Combinado. Ô, Paula, meu coração chegou a gelar. Aquela, gente, ela vai colocar um prazo de uma semana para mim.
Não, até 30 de março. Aí a gente
fechado.
Vai ter um exemplo para os ouvintes.
Eu e você, então, né?
Eu e você.
Fechado, então, até o dia 30
Fechado.
De março. Olha, se a gente cumprir essa promessa, o Cacá vai pagar um vinho pra mim e pra você.
Eu?
Nossa,
vai.
Cacá tá ótimo.
Ele, porque ele adora aposta. Então
mas
ele vai.
Aí, o que eu tenho a ver com isso? Eu tô quietinho aqui no meu canto.
Você me perguntou, você já me desafiou.
Eu só perguntei, não tenho nada a ver com isso, não. Vocês que fazem.
Você perguntou, ela tá bem linda.
Isso, então, tá vendo? Ele me colocou em, assim, com os ouvintes. Tipo, você não é um exemplo pros ouvintes, mas olha, a Paula colocou um desafio pra gente até o dia 30.
Isso?
É porque a gente sempre aposta vinhos aqui.
Vocês fazem a declaração e eu que tenho que pagar o vinho? Até agora eu não entendi qual é a lógica
você,
disso.
Você, no início do programa, você me colocou, como disse aqui, ó.
Não.
Pós... É um incentivo, Cacá.
Não.
Ele vai pagar um vinho pra mim e pra você, não. Se a gente declarar até o dia 30 de março, tá
não
fechado.
Não vou, até porque...
Que é uma segunda-feira. É.
Paula,
é uma segunda-feira.
Eu não vou, não, até porque enquanto vocês conversavam, eu tava dando uma olhada aqui na situação da Bolsa, que tá horrorosa. A Bolsa Brasileira, a Bolsa, o Bovespa, abriu, caiu 8% já. Tava dando uma olhada aqui na situação do dólar e me deparei com uma reportagem do Valor Econômico falando que, por conta dessa alta do dólar, o vinho vai subir 10%. Eu não vou pagar vinho para você, não, dona Letícia.
Não é só para mim, não. Para mim e para Paula.
Tá bom, então.
Paula, até segunda, viu? E olha, a aposta é feita. Até o dia 30 a gente entrega a nossa declaração.
Isso aí. Tchau, um abraço.
Outra ótima semana, gente.